Você está ouvindo 7 Pontos.
Eu amei alguém e esse alguém não amou ninguém. Eu amei alguém e esse alguém não amou ninguém. Eu amei o sol, eu amei a lua, na encruzilhada eu amei seu tranca-ruas. Eu amei o sol, eu amei a lua, na encruzilhada eu amei seu tranca-ruas.
Claro, yeah, show, Mojibar. Agora sim, né? Precisamos saudar sempre. É, eu quero começar agora a conversar sobre doença, sobre cura, sobre saúde. A gente só tem a dica do verdureiro, que não posso deixar faltar aqui. Está na hora da nossa dica do verdureiro e a gente já volta para conversar.
Olha o verdureiro! Olha o verdureiro!
Hora da dica do verdureiro, com Gustavo Milac.
A sazonalidade é algo muito presente no cultivo de orgânicos, onde cada época do ano tem suas frutas, legumes, verduras, como por exemplo o mês de março, final do verão, início do outono, temos a entrada de kiwi, caqui, pera, entre outras frutas. Essa mudança de estação tão marcante, em que temos uma grande variação de temperatura, é necessário que nosso corpo esteja bem nutrido para suportar tais adversidades. E nada melhor que a natureza para dizer o que é bom para a gente comer, não é mesmo? Quer saber mais? Acesse casadoverdureiro.com.br e o Instagram, @casadoverdureiro_orgânicos. E confira aqui no programa 7 Pontos.
Olha, gente, entra lá no Casa do Verdureiro, _orgânicos, porque está conversando aqui agora sobre isso com o Pai Caetano, da importância da gente viver nessa sintonia com a natureza, de produtos naturais. Isso que o Gustavo fala é muito importante. A natureza é sábia. Ela dá, na outra dica ele já falou isso, qual é a fruta da estação do inverno? Laranja, por quê? Vitamina C, né? A natureza sabe o que a gente precisa, ela dá gratuitamente, a gente é que fica lutando contra e fazendo bobagem, né, Pai Caetano?
Sem dúvida nenhuma, e assim, essa sazonalidade, né, o tempo, a gente comer de acordo com o tempo, buscar comidas que estejam produzidas na nossa região, então, que é uma proposta da Casa do Verdureiro, né? É porque a gente tem que entender que a gente vive nessa terra. Então, quando eu nasci, você nasceu, a terra disse assim, vai vingar ou não vai, né? Antigamente se enterrava os cordões umbilicais, era uma tradição muito antiga no Brasil.
É mesmo?
Existe no interior do Brasil, ainda existe hoje. Então, a mãe, quando o umbiguinho da criança caía, enterrava na terra. Porque dizia assim, se a terra não vingar, teu filho não nasce. Ou seja, se a terra não aceitar, teu filho morre. E essa é uma tradição guarani. Então, dizendo, eu tô nessa terra, então eu tô aqui em Curitiba. Curitiba me aceitou. Então, eu tenho que me viver com essa terra, comer o produto da terra, beber a água da terra, e assim a gente vai vivendo. Então, quando a gente pensar em saúde, a gente tem que pensar em entrar em sintonia com o movimento planetário. Estamos entrando no outono, estamos vivendo na região sul que tem um outono mais frio, né, com uma pluviosidade alta. Então, vai ter, por exemplo, que ele falou, caqui, o kiwi e outras frutas, a gente vai tentar buscar. E tentar viver o mais harmônico possível, ou seja, com menos veneno, né? Então a gente pensa, mas tem estudos que o veneno não traz doença. Estudos feitos na base celular. É. Se a gente pensar na energia, tudo tem energia. Pega um alface orgânico e um alface e você sinta a energia na sua mão. Você vai ver a diferença que vai dar, né?
E sem teoria da conspiração, né? Estudos patrocinados por quem?
Porque, exatamente.
Gente, a indústria é muito poderosa, né? Então, enfim. Vamos falar, então, o que é... Acho que a gente precisa começar definindo o que é doença. Onde que ela começa?
Então, uma coisa que a gente, umbandista, a gente tem uma mania de fazer é separar assim, ó, isso é do espírito, isso é da mente, isso é do corpo.
Sim.
Ah, isso é só do corpo, isso é só do espírito. Como se a gente vivesse em mundos paralelos, né? Nessa história, hoje está tão famosa a história de metaverso, multiverso, essas coisas todas, a gente está se confundindo. Nós vivemos num mundo só, estamos vivendo juntos, né? As entidades não estão esperando em Aruanda, dormindo lá no dia da gira, baixar no terreiro e conversar com você. Elas estão em vida. O mundo acontece o tempo inteiro. Então, não existe uma doença do corpo, não existe uma doença do espírito, não existe uma doença da sua mente. Então, a gente tem que entender, a Umbanda ela revela assim, nós somos uma integralidade, né? Nós somos um ser. E aí significa que não sou eu, Pai Caetano, a Márcia, somos um só. Então, a gente tem que quebrar a fronteira, inclusive, do ego. Porque muitas doenças que acontecem hoje, elas não são doenças do João, da Maria, do José, do Antônio. são doenças comunitárias. A pandemia mostrou isso. Não é uma doença do indivíduo que tinha Covid. A Covid era uma doença da sociedade, que invadiu espaços naturais e fez com que alguns vírus se multiplicassem de forma desordenada e alcançassem o corpo humano. Então, quando a gente pensar na saúde na Umbanda, a gente tem que pensar assim: eu estou com tuberculose. A tuberculose é de uma bactéria, certo?
Certo.
Então, do ponto de vista ocidental, perfeito. Mas ela existe também para uma manifestação do seu corpo mental e do seu corpo espiritual. Porque ninguém vai ficar doente se não há uma razão cósmica, eu diria, né? Seja por demanda, seja por uma questão kármica, seja por uma questão de provação, a doença vai te trazer a oportunidade de você se alinhar. Então, eu sempre digo que a primeira coisa que a gente tem que fazer quando fica doente é olhar para a doença e dizer obrigado. Obrigado tosse, obrigado gripe, porque você está corrigindo o meu caminho. Se a gente estiver no caminho perfeito, a doença não se instala. Ah, mas é um vírus. Quantas pessoas não tomaram cuidado, né? E você fala assim, nossa, aquela pessoa tomou cuidado e pegou Covid. Aquela que não fez nenhum cuidado não pegou. Sim. Dá até uma certa raiva em algumas pessoas, né? Fala, ah, que desgramado.
O que, que aconteceu?
Mas por quê? Porque a doença ela não é um processo exterior, ela é um processo interno. Então, não, a Umbanda, para mim, quando eu entendi o que um caboclo falava assim, por que, que ele não curava o fígado, né? Chegar uma pessoa, estou com um problema de fígado, estou com um exemplo, tinha uma cirrose avançada, e ele foi tratar o pé e o olho. E eu falei, mas o que, que tem a ver o pé e o olho,
pois,
meu pai? O fígado do rapaz está esfarelando, está areia pura aí. E ele falou, não, o problema dele está no olho. Agora que curar o olho dele, ele vai curar. E a hora que ele aprender a andar. E aí ele cuidava do pé e do olho. Toda vez, essa pessoa foi seguida às vezes, né? E a cirrose, como todo mundo sabe, ela é incurável, né? Teoricamente. Uhum. E ele estava com uma situação de transplante de fígado. E aí ele... Uma hora ele perguntou, por que o senhor cuida do meu olho e do meu pé? E ele fala assim, porque se você não souber andar, você não vai corrigir seus passos. Se você não souber enxergar o que é a sua vida, o seu fígado vai continuar lutando contra você, porque você está indo para o caminho errado. E aquilo para mim fez uma coisa, era muito simples, mas fez tanto sentido para a pessoa e ela mudou a vida dela. E ela, em 3 dias, a cirrose se estagnou e ela conseguiu não precisar do transplante, ela tinha que cuidar o resto da vida, né? Porque para a cirrose não crescer. E ela depois passou muitos anos com a gente, né? Foram vários anos indo no terreiro e tal, porque o seu pai, o seu Matavejo, falava que você tinha que curar o pé e o olho, e não o fígado.
Isso é sensacional. Então a doença tem uma razão de ser. Mas existem tipos de doença. Ela se instala por motivos diferentes. Às vezes é uma coisa hereditária ou kármica, às vezes é uma correção de caminho, mas às vezes é um erro nosso mesmo, né?
Sim, acho que todas elas acabam sendo, né?
Uhum.
Se a gente pensar assim, que... kármica. Eu plantei no passado uma semente de desamor, de desavença. Eu tive muita raiva, né? Eu sou uma pessoa que tem muita raiva, tem ódio o tempo inteiro. Destilo ódio, raiva o tempo inteiro. É só você sentir, o teu gosto da tua boca muda, se você sentir a energia do teu sangue muda, se fica mais vermelho, né? Ou se fica com calor na cabeça. Se o teu corpo está reagindo àquilo, tem hormônios que reagiram. Então hoje a medicina ocidental está descobrindo que um sentimento leva a uma doença. Então, mas eu plantei isso durante 10 vidas. Nessa vida, de repente, eu já estou mais calmo. Mas é impossível não entender que um dia a semente que eu joguei no meu jardim, ela pode germinar. Então, a doença ela pode ser expiatória, ou seja, ela veio para exaurir uma coisa negativa que eu já fiz, seja nessa vida ou em outra vida. Então, a gente poderia pensar assim, a doença como uma expiação ou como um exaurimento de uma energia negativa plantada. Então, ela seria um tipo de doença. Outro tipo de doença é uma doença que vem nos alertar de um caminho que eu estou equivocado. Eu vim, por exemplo, para ser pai de santo. E aí minha vida fica muito boa, eu não tenho mais nenhuma necessidade, eu não quero me importar com religião, e de repente eu não teria nenhuma previsão de uma doença séria. E aí fala, meu filho, se esse cara continuar assim, ele vai estragar a encarnação dele inteira. Derruba o menino umas 2 vezes aí, quem sabe ele acorda. E aí, de repente, a gente derruba, vai no centro de Umbanda e tudo faz sentido. E às vezes você nem lembra mais daquela doença que um dia te derrubou, que na verdade ela não te derrubou, né? Ela te levantou. E aí tem a doença mandada, né? Que é a energia negativa produzida por outros que vão te atingir. Mas essa também tem um caráter de renovação, porque ela vai chegar até você. Você vai se perguntar, mas não tem nenhum motivo, aí no médico não vai achar, aí chega num terreiro, e aí vai se consultar, vai tomar um passe, e a entidade faz você perceber que aquilo... você tem que melhorar a sua orar e vigiar, e vai te dar banhos de ervas, vai te dar uma garrafada, vai te dar chás, a forma com que a entidade vai trabalhar não importa. mas você vai falar, vai fazer sentido na sua vida, ou seja, você vai fazer essa mudança. Então, seja ela kármica, seja ela irmandada, seja ela correcional, para mim, ela tem um caráter pedagógico, né? Sempre ela tem um caráter pedagógico. O câncer, para mim, é o maior exemplo, né? As entidades sempre falam que o câncer é uma situação de a gente olhar e falar assim, eu preciso renovar minha vida, mudar. Desse jeito, eu não posso continuar.
É por isso, então, que algumas pessoas são curadas rapidamente, algumas pessoas são curadas com mais demora e algumas não são.
É, eu diria que a pessoa fala assim, eu vou ser curado na Umbanda? Deus é que sabe, né? Eu digo que a Umbanda ela é a prática da magia divina. Significa que tudo que tiver ao meu alcance, eu digo meu, significa o médium de Umbanda, né? Tudo que tiver ao alcance do médium, do terreiro, a gente vai fazer. Com amor, dedicação, desprendimento. Então a gente vai dar as condições materiais e espirituais para que Deus diga sim ou não. Ou espera um pouco. Porque a gente pensa assim, se a cura acontecesse aleatoriamente, ela seria injusta. Né? Tanto a doença seria injusta, quanto a cura seria injusta. Para a gente entender um pouco isso, tem uma frase de um lama, ele quando chega num monastério, e ele vê uma criança chegando, ele se ajoelha na frente da criança, se eu não me engano é o Tulupa, que é um grande mestre tibetano, e ele fala para a criança, você vai ser meu mestre. E a criança olha para ele e fala assim, acabei de chegar aqui. Ele falou assim, você acabou de chegar, mas teu espírito é milenar. Você vai ser, e eu vou te pedir uma coisa, todo dia você vai rezar para eu ficar doente. Eu quero, no final da minha vida, ter uma doença fedida, doída, arrastada, e que ninguém queira ficar perto de mim. Aí ele fala, o menino fica assustado, fala, não vou rezar por isso, não vou rezar. Ele falou assim, eu estou te pedindo. A única coisa que eu te peço, mestre, é todo dia. E passado 45 anos, 50 anos, essa criança, que já tinha se tornado um adulto, vai visitar esse antigo professor, e ele está na cama com uma doença que escorria coisa da pele, fedida, ninguém conseguia chegar perto dele, e com uma dor horrível, e a hora que ele vê, ele sorri e fala obrigado. Aí o menino pergunta, né, que não era mais menino, e fala, mas por quê? Ele falou assim, eu precisava espiar todos os males que eu já fiz, agora eu posso encontrar a iluminação. Então às vezes a gente pensa que a doença é um castigo, e a gente tem que tirar a ideia do castigo, porque se for um castigo, a gente está pensando num Deus cruel, né? E a Umbanda nos ensina que Deus é o Deus da oportunidade. Ele oportuniza o caminho para a sua iluminação e jamais te castiga por um erro que você fez. Ah, mas é um karma negativo, eu fiz. Não, ele está te dando a oportunidade de você resgatar o mal que você fez. Não é que ele está te castigando. Ah, você fez mal, agora vai levar duas chibatadas. Não é isso. Ele não é um senhor de escravo. Ele é aquele que quebra as correntes da prisão, né? E não aquele que te põe nela. Então se eu entendo, por isso que eu falo, agradeço a doença. O que ela quer me fazer? Aonde ela quer me levar? E aí, a hora que eu entender isso, a doença faz sentido na minha vida. Porque qual doente você pode imaginar que, de alguma maneira, a doença não mudou a vida? Para quem teve doença séria, vai perceber, família muda, né? A família inteira muda.
Não é só o doente, né? A família toda.
Sem dúvida.
Que trabalha. E dentro disso, pai, as síndromes. A de Down, a Asperger, as síndromes. Agora se fala muito em TDAH, aliás... Muitas dessas, às vezes, né? A criança é médium e você está dando remédio para ela achando que está com problema.
Eu vou separar, mas rapidinho, só para a gente fazer assim. A síndrome de Down, Klinefelter e outras síndromes que são cromossômicas, né? Uhum. Você vai pegar lá, tem uma trissomia do 21, né? O cromossomo 21 tem 3x ao invés de 2, que é o caso da síndrome de Down. A gente tem que imaginar, primeiro assim, a gente, uma escola espírita, ele é muito linear. Você foi uma pessoa assim e vai nascer assim. Por exemplo, uma pessoa que fez muito, atentou contra a vida de outras pessoas, ou fez muitos abortos em uma vida, nessa vida não vai poder ter filho, por exemplo. Essa relação linear, eu diria que ela infelizmente não é verdadeira. Uhum. Porque não é nessa simplicidade, porque eu posso expurgar meu karma sem precisar passar por uma doença, ou sem precisar passar por alguma coisa errada. Mas a gente tem que pensar assim. Então, todo mundo tem síndrome de Down, é uma encarnação expiatória, porque ele atentou muito contra a vida e agora nasce nessa situação como uma prisão para ele poder valorizar a liberdade, etc. Então, todo mundo que olha uma pessoa com síndrome de Down vai ter essa visão. Uhum. E eu vou relatar um exemplo pessoal, inclusive com síndrome de Down. Eu fui visitar uma pessoa e ela tinha uma filha portadora da síndrome de Down, ela tinha na época 8 ou 9 anos. É a pessoa mais encantadora que eu já vi na minha vida, né? E não só encantadora no sentido de ser uma gracinha. Ela tinha uma energia, ela fez a família dela mudar. Então os pais eram extremamente violentos, né? Eram pessoas violentas na palavra, em atos. Os avós tinham um problema sério e ela mudou a família inteira. A família inteira aprendeu a ser doce. Tanto que eu visitei, era uma pessoa que eu conhecia há muito tempo, e ela estava mudada, maravilhosamente mudada. E aí eu não entendi o porquê no primeiro momento, porque eu achei que eles iam ficar mais violentos diante do nascimento. E a hora que eu conheci, era Clarinha o nome dela, eu entendi. Aquilo era um anjo, né? Era um espírito missionário, encarnado numa situação extremamente provatória, né, para um espírito de alta escola, mas que ela veio por amor ao pai e à mãe. E aquele amor fez a diferença. Então ela mudou a família. Então a hora que eu enxergo alguém, eu não julgo se foi, ah, esse é um karma, está pagando. Quem sabe não é um missionário. Ah, pai, mas a doença é um castigo. Então o Chico Xavier, coitado, né?
Sim.
O cara tinha catarata, pneumonia, não sei o quê. Ele tinha doença do começo ao fim, a vida inteira saindo sangue pelos olhos. A gente seria muito... nós somos cruéis no julgamento, né? Então, primeira coisa que eu digo da síndrome, ela tem um lado que é correcional, porque a gente realmente precisa viver numa situação mais contida, porque a gente não sabe lidar mais com o livre-arbítrio de forma concreta, mas muitos casos, recentemente eu estava vendo um Danielzinho, que é um menino maravilhoso, que foi no terreiro, os pais, porque ele tinha um problema no rim, que uma das coisas do síndrome de Down é ter problema renal. Uhum. E nesse problema renal, o médico queria operar, e ele era muito frágil. E a entidade falou, não, vamos trabalhar aqui, a gente não vai conseguir. E não precisou operar. Então, mas aquela criança, ela estava em provação ou ela era missionária? Eu não sei dizer. Eu sei dizer que ela trazia luz aonde ela ia. Então esse é um aspecto. E aí, mais rapidamente, para falar do TDAH, do autismo, etc. Eu acho que Deus está dizendo para a gente assim, esse modelo de vida que vocês estão levando não está bom. Olha o que vocês estão fazendo com as crianças. Vocês estão deixando elas impossíveis de viver desse jeito. É televisão, celular, tablet, computador, o dia inteiro. Vocês não estão deixando ela viver na natureza. Isso não é certo. Vocês vão se machucar a família de vocês. Então a gente está tendo uma doença coletiva, no sentido de ter, além do que a maioria, na minha opinião, a maioria dos diagnósticos elas são precipitados, né? E são... Todo diagnóstico é um carimbo, né? Ah, você Sim. é portador disso. Tô! Aí você parece que anda na testa com aquilo, coisa horrível, né? Uhum. E a gente tem que ter essa relação mais amorosa com o próximo. E eu acredito que as doenças comunitárias são as doenças que vêm, a depressão, por exemplo, a borderline, essas doenças psiquiátricas que a gente está assistindo em crescimento absurdo, está dizendo assim, este modelo de vida não traz saúde.
Perfeito. A gente tem tantos cutucões, né? Tantos despertar, a gente está errado, a espiritualidade está sempre tentando alertar e a gente não enxerga. Está na hora do intervalo? Eu pulei um? Não. Não? Está na hora? Ah, eu achei que já tinha feito, que a gente podia já conversando. Estava empolgada aqui. Tá bom, vamos para o intervalo, na volta vamos mandar uns abraços, que tem um monte aqui. Vamos lá.
Você está ouvindo... 7 pontos.